Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos, eu sou o Theory e hoje a gente vai falar sobre uma questão que é muito recorrente e que causa muitas dúvidas, principalmente para quem é iniciante no RPG, que é a questão da história pregressa do seu personagem. Muita gente, quando está começando no RPG de mesa, quer colocar um personagem ali que sempre pensou em jogar com ele. Uma ideia diferente, um personagem épico e icônico que sempre pensou em colocar na mesa e faz ali uma história muito interessante para o seu personagem. Mas até quando e em que limite isso te ajuda de fato e te atrapalha dentro do jogo? É um pouco sobre isso que eu queria conversar hoje nesse nosso podcast. Antes da gente entrar mesmo no tema, eu só queria lembrar vocês que esse podcast ele é possibilitado por todos vocês que acompanham, divulgam o canal e também principalmente pelos apoiadores, né, que você pode se tornar um lá no Apoia-se. Então, apoia.se/dadoscriticos. Você pode, a partir de R$8, que é o valor de um cachorro quente, ajudar o canal a crescer e fazer parte do nosso grupo secreto de apoiadores. Sem enrolação, vamos direto então para o tema, que é essa questão do background. A gente chama de background, né, que é esse termo em inglês, né? Não por pedância nem nada do tipo, né? Porque como todo mundo costuma falar background, a gente acaba pegando esse termo mesmo, né? E costuma usar. O BG, você também pode ouvir a sigla, né? É importante falar isso porque nem todo mundo já joga ou conhece o termo, tá? Ou geralmente a gente fala de antecedente, a história do personagem, né? Alguns sistemas vão ter mecânicas típicas e próprias para isso, que vão te dar dicas de como fazer e construir um histórico que é crível para o seu personagem. E outros sistemas ficam muito a cargo do jogador inventar esse histórico. Então, quem era o seu personagem? Geralmente a gente vai tendo essas dicas baseado nas escolhas daquele sistema específico. Então, se eu vou jogar um sistema de fantasia medieval, por exemplo, eu escolho jogar com elfo, dentro daquele cenário de jogo, como são os elfos? Então, quando eu busco informações sobre aquilo, eu passo a ter um pouco mais de noção de como ambientar meu personagem dentro daquela construção fictícia, daquele cenário ali. A questão acontece que muitas vezes a gente fica pensando no sentido de, olha, eu quero construir esse personagem aqui, eu quero que ele seja dessa forma, e essa é uma das partes legais de ser jogador de RPG. Você quer construir um personagem ali que exemplifique aquilo que você quer jogar, que ele manifeste os seus desejos dentro da mesa. Então, isso nem sempre vai ser algo parecido com você pessoa, né? Você jogador. Às vezes, seu personagem é completamente diferente da sua personalidade na vida real. Às vezes, seu personagem é parecido com você. Nem sempre, assim, vai ser uma manifestação direta, né, de você. A questão é que, às vezes, quando a gente coloca o personagem dentro do jogo, a gente já tem um conceito para ele, principalmente quando a gente está iniciando, muito rígido, um conceito muito fixo do que é o que a gente quer na mesa. E esse é um ponto muito importante onde o RPG se diferencia de outras mídias. Quando você vai ler um livro, por exemplo, e você vai conhecendo os personagens, até mesmo num livro, assim, existe um conceito, olha, quem que é esse personagem? Você está lendo um livro ali do Drizzt Do'Urden, que é um personagem icônico de Forgotten Realms. Ele tem os valores dele, ele tem os objetivos, ele tem a personalidade dele. E à medida que ele vai passando por desafios dentro das histórias do livro, aquele personagem ele vai se modificando, ele vai crescendo. E é isso que faz a gente, às vezes, querer ler o livro porque a gente quer acompanhar a jornada desse herói ali dentro do livro. Só que dentro de uma mídia como um livro, por exemplo, ou filme, onde ela é fechada, tudo isso e todas essas escolhas, as dificuldades que o personagem passa, elas já são definidas previamente pelo diretor. Quando eu falo diretor, é aquele que produz a obra, né? Então, o diretor de cinema, né, o roteirista, o escritor. Só que no caso do RPG, a gente faz o nosso personagem, a gente tem o conceito dele, mas a gente não escolhe por quais desafios ele vai passar. E qual que é a grande questão disso? Qual que é o grande problema, às vezes, disso? É que a gente não sabe, assim como na vida real, como o nosso personagem vai reagir àquilo até que aquilo realmente aconteça. Muitas vezes a gente pode ter uma noção. Até, assim, olhando para nós mesmos, para nossa personalidade, a gente tem uma noção de como a gente reagiria. Tanto que a gente descreve isso. Olha, como que você reagiria numa festa, num evento social? Ah, eu sou mais tímido. Ah, não, eu sou mais extrovertido. O seu personagem, ele pode ter essas características também. Mas saber exatamente como ele vai reagir só dá pra saber quando acontece. E isso difere completamente o RPG de outras mídias, como livros e filmes. E essa, na minha opinião, é a magia do RPG. Porque, por mais que você possa ter criado um personagem completamente fixo, assim, você pensou nele, você imaginou e deu profundidade, você pensou nas coisas que ele já viveu, você criou ali relacionamento com outros NPCs, né, que são personagens que você mesmo criou, da família, amigos. Mas como ele vai reagir de fato? Só na mesa, só interpretando, só ao vivo e a cores. Só quando você tá ali, né, no palco, né, vamos dizer assim. E diferente, por exemplo, de um teatro comum, assim, no teatro a gente sabe, assim como no filme, como vai acontecer. É como se o RPG ele se aproxima muito do teatro de improviso, né? Onde acontece ali a situação e aí, improvisa. Só que esse improviso, ele não acontece no vácuo, ele não acontece no nada. O improviso, ele acontece baseado em alguns critérios, que aí sim é a história do seu personagem. Cara, pode parecer muito banal e idiota isso que eu tô falando. Nossa, o cara tá falando algo que eu já sei. Mas muitas vezes, pessoal, pela minha experiência de jogador e de mestre, eu já vi que alguns jogadores, acontece com iniciantes, mas também acontece com veteranos, eles chegam pra mesa e eles querem uma experiência mais próxima de um livro, de um filme. No sentido de que ele gostou muito do personagem dele. Ele ama o personagem dele, né? E ótimo, que bom que isso está acontecendo. Mas essa ideia do personagem dele é tão forte na mente e no conceito do jogador. Isso pode acontecer com mestres também. Só abrir os parênteses, tá? O mestre pode fazer NPCs, pode fazer vilões e ter essa ideia rígida. Isso é tão forte na mente desses jogadores, aqui incluindo jogadores e mestres, que quando acontece algo na mesa, o jogador não permite que o personagem dele reaja de forma espontânea. Ele tenta sempre enquadrar de forma rígida naquela história que ele já tinha pensado antes. E a história, nesse caso, nesses casos específicos, deixa de ser uma história interessante que dá embasamento para o personagem agir e passa a ser quase como se fosse um roteirinho que o personagem, que o jogador tem que seguir. E às vezes isso é usado de uma forma a lesar jogo em grupo. O jogador usa isso, aquele background bem embasado, para poder evitar o jogo em grupo, evitar que o personagem dele se modifique. Posso dar um exemplo, e aí é um exemplo até de babaquice dentro da mesa. O jogador faz um personagem ladrão, que é desconfiado, ele cresceu nas cidades, órfão, ele foi criado nas ruas, aprendeu a roubar, geralmente ladinos, e ele sempre não confia em ninguém, né? Mas ele tá ali no grupo de personagens. E aí ele vê que o amigo dele, paladino, tem um item mágico, né, da noite ali. E o que, que ele faz? Ele vai lá e rouba o amigo paladino dele. Por quê? Porque ele é um ladrão, né? E ele rouba qualquer um, porque ele só quer lucro. Ou pode acontecer também daqueles casos onde o mestre chega e fala assim: pessoal, vocês têm uma missão, né? Um NPC qualquer, né? Não o mestre, mas... Por favor, ajudem a resgatar a princesa que o dragão pegou. Tô dando um exemplo aqui, clichê. E aí, aquele jogador fala assim: por que eu deveria confiar em você? Sabe, tipo, ele usa o fato do personagem dele ser desconfiado, criar um antijogo na mesa, né? Porque muitas vezes ele quer jogar sozinho. Ele quer desenvolver aquele personagem dele do jeito que ele queria. E quando as coisas não acontecem do jeito que ele queria, desenvolvendo o personagem dele do jeito que ele queria, ele usa a desculpa de que o personagem dele é assim para interpretar bem entre aspas, e evitar aquilo, porque não tá do jeito que ele quer. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida, mas eu já tive várias experiências em mesas, seja como jogador e como mestre, assim, com colegas jogadores nas mesas, com mestres também. O complicado disso, pessoal, é que, nesses casos, a história do personagem, que é magnífica, ela passa a ser um limitador para a experiência única do RPG. E assim, não queria que soasse errado. Eu não acho ruim que exista pessoas que fazem o background, a história de personagem, gigantescas, né, ou profundas, com várias páginas, né? Quem sou eu também para falar o que é certo ou errado? Cada um joga do jeito que quiser, nesse sentido. Né, quer fazer, faça, né? Mas eu tô falando, na minha opinião, que quando esse background extenso não se permite ser modificado ou ser influenciado pela experiência viva da mesa, ele acaba se tornando uma âncora que impede o jogador de interagir, impede aquele personagem de evoluir. É, não sei se vocês concordam, eu queria saber qual que é a opinião de vocês nesse caso. Outro problema disso, por exemplo, né, é as expectativas erradas nesse sentido da história. Um vestimento que o jogador tem. Então eu faço ali um personagem de nível 1, mas eu coloco ali de cara que ele vai ser o salvador do mundo, que ele é o escolhido dos deuses, que ele já matou um dragão com as próprias mãos. E aí, na primeira batalha contra um goblin, se ele morrer, porque o dado rolou mal, ou porque o grupo fez escolhas ruins, aquela morte, ela, entre aspas, está errada, porque ela não poderia acontecer. Porque, em última instância, ele é o escolhido. Como que o escolhido morre? Como que o escolhido morre para um goblin? O escolhido dos deuses? E aí eu vejo, já vi muitas vezes acontecer, de alguns mestres ficarem chateados, né? Porque, pô, essa morte não era pra acontecer. Eu não queria ter matado, mas o Goblin rolou crítico. E matou o personagem de nível 1, que, entre aspas, era o escolhido dos deuses. E aí o mestre fica se sentindo mal. Porque, pô, nossa, não devia ter isso acontecido. É como se eu estivesse atrapalhando o jogo que o jogador queria. E aí coloca o mestre numa posição horrível. No sentido de que, muitas vezes, o que eu já vi acontecer, é o mestre falar assim, ah, mas o seu deus te escolheu? Você ressuscita, sabe? Ou até mesmo fingir que o Goblin não rolou aquilo tudo. Dá uma colher de chá pro jogador. É porque a história dele tá dizendo aquilo. Se a sua mesa é assim e foi um combinado de vocês jogarem dessa forma, ok, não tem problema nenhum. Mas eu acho assim, que nas minhas experiências, eu gosto muito quando esse background do personagem, ele é profundo, mas você também pode viver ele na mesa. O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar ali, por exemplo, que o meu personagem é um personagem que não confia em ninguém, por exemplo. Mas para que o jogo exista, ele precisa confiar em alguém. Ele tá no grupo ali de personagens, né? Então, entre aspas, eu permito que essas interações com os personagens ali vão modificando isso um pouco, né? Por que, assim, eu penso assim, por que que esse personagem que eu criei, essa história tão solitária, por que que ele estaria com esse grupo? E eu passo a buscar desculpas para que isso aconteça, né? Faz parte de um jogo também isso, na minha opinião, tá? Faz parte do jogo você tentar adequar aquilo que era fixo e rígido com o dinamismo da mesa. Pô, por que esse anão turrento gosta de conversar com esse elfo aqui? Que, cara, teoricamente não teria nada a ver com ele, né? Por que, cara, um reconhece o outro ali, que o outro sabe o Legolas e o Gimli lá no Senhor dos Anéis? Um reconhece o poder do outro, mas é muito turrão para poder falar isso, né? E isso, né, torna a experiência do RPG muito mais rica, na minha opinião, né? Então, assim, o porquê? O porquê que, assim, se tudo tá dizendo o contrário, por que que aqui funciona? E às vezes, né, é procurar um pouco, até desculpas, né, para que isso possa acontecer na sua mesa. Eu já tive mesas onde eu mestrei, por exemplo, onde o jogador chegou assim, quase com uma lista de cenas que ele queria que acontecesse, sabe? Olha, meu personagem, ele é esse aqui, ó. Você leu a história dele? Ele tem que fazer isso, depois tem que acontecer isso, aí depois ele vai encontrar tal pessoa no futuro, e aí ele vai se arrepender disso tudo, e aí ele vai evoluir. Cara, soa quase como um roteiro pra mim, né? Não soa quase, é um roteiro, né? A pessoa quer jogar um roteiro pré-definido. Eu não me senti confortável enquanto mestre nisso, e eu não me sentiria confortável enquanto jogador também, porque o que eu valorizo no RPG é exatamente essa diferença que ele tem, esse dinamismo, que é ser criado uma história ali ao vivo. Em resumo é isso. Se eu pudesse dar uma dica, é tentar ver e criar uma história do seu personagem. Se você gosta de criar com profundidade, ótimo. Mas deixe ganchos soltos. Deixe problemas em vez de soluções. Faça perguntas em vez de respostas, né? Então, você pode sempre colocar uma coisa que define o seu personagem, mas deixa também uma pergunta aberta, no sentido de, olha, eu não confio em ninguém. O que seria necessário para que ele confiasse em alguém? E aí, olha, isso, só disso, assim, já traz novas possibilidades para que você possa ver na mesa. O meu personagem, ele é o escolhido. Mas o que poderia acontecer para isso dar errado? Então, deixar coisas em aberto, mais do que respostas fechadas. Outra dica seria tentar fazer as coisas de acordo com o cenário e o nível em que você vai jogar. Entrei no papel do mestre, às vezes também, de orientar o jogador no sentido de ter uma conversa antes do jogo. Se vocês vão jogar com personagens de nível 1, de nível baixo, o histórico do seu personagem tem que condizer com um nível baixo. Mesmo que seu personagem seja velho. É, no sentido de idade. Idade e nível são coisas diferentes. É lógico que com a idade vem experiência. Mas dentro do mundo de RPG, por exemplo, aquele nível que está ali na ficha nem sempre representa a experiência de vida direta. Às vezes ele representa uma experiência muito típica de aventureiro. Ele é uma abstração para isso. Então quando seu personagem ali, sei lá, ele tem 60 anos, mas ele está nível 1 de guerreiro, por exemplo, significa que, por mais que ele tenha 60 anos, ele nunca teve experiência no campo de batalha. Então, ele pode ter expertise em outras áreas da vida, por exemplo, como saber se relacionar com as pessoas e tal, mas naquele quesito específico da classe dele, por exemplo, ele não vai ser tão experienciado assim. Então, tentar colocar as coisas de acordo. Olha, alguém, um guerreiro de nível 1, será que faz sentido ele ser um coronel, um tenente? A patente dele ser altíssima, né? E se talvez faz sentido, por que que faz sentido? Talvez ele é um aristocrata que nunca de verdade pisou no campo de batalha, mas ganhou esse título por ser de uma família nobre. E aí sim ele é um tenente, um coronel. Você percebe que isso dá nuances pro seu personagem? Em vez de falar que ele é um coronel, do exército, porque ele sabe lutar demais, é simplesmente colocar por que que ele tá nível 1 se ele é esse príncipe escolhido, então. É pensar nessas questões de deixar em aberto, assim, deixar algumas coisas em aberto, né? É você colocar muito mais do que cenas ou coisas que ele precisa passar, colocar objetivos pro seu personagem. O que que ele quer, né? Qual que é o objetivo dele? Assim como a gente tem objetivo na nossa vida. Ah, eu quero ser um médico. Beleza, qual que é o passo a passo para você ser um médico? Sabe, coloca aqueles objetivos, às vezes, né? Em vez de colocar que seu personagem é o escolhido, faz aqueles objetivos de anime mesmo, se você quiser, sabe? Ser o rei dos piratas, ser o Hokage da vila, ser o maior espadachim do mundo. Faz isso pro seu personagem. Não, mas esse é o objetivo dele, em vez dele já ser aquilo. Isso permite que ele, enquanto está no jogo, busque meios para atingir esse objetivo. E aí ele vai viver essa história, em vez de já ter ela previamente colocada. É, acho que eu já tô me repetindo aqui, alongando, mas em última instância, eu queria que isso aqui não fosse só um monólogo, assim, né? Acaba que eu fiquei falando muito tempo aqui, discorrendo sobre isso, mas eu queria que fosse uma questão em aberto. Eu queria ouvir de vocês, né? Se vocês tiveram experiências semelhantes, se vocês têm dicas para lidar com isso também, né? Então, entrem lá na comunidade do nosso Discord, comentem lá sobre o tema do podcast. Ah, eu ouvi o podcast e tal, eu queria falar aqui um pouco. Sejam convidados para poder participar. Então é isso, assim, mais eu falando sozinho aqui, né? Nesse sentido de tentar pensar um pouco e elaborar um pouco sobre o tema. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o tema também. E espero que, de certa forma, tenha ajudado algum de vocês que está ouvindo aqui. Não esqueça de avaliar o podcast lá no Spotify, no iTunes, se você estiver ouvindo aí. Mesmo que você não ouça por essas plataformas, ajuda bastante, né? Deixar o seu avaliação lá, um review, um comentário. E ajuda a divulgar o podcast para outras pessoas participando do nosso Zigurate do Bem, né? Indica para duas pessoas, fala que é legal. Mas ajuda o canal a levar RPG de mesa para mais pessoas. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.